Boa noite, paciência. Segunda chamada. Boa noite, paciência. Ah, vocês vieram. Paz do Senhor para a sua vida, a vida da sua família. Muito bom voltarmos aqui para falar da palavra do Senhor. Que você já possa estar tendo uma noite abençoada. Que Deus continue esse... Mesmo o Espírito que falou durante o período de louvor, o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração. Também agora através das Sagradas Escrituras. Queridos, assim como já falamos algumas vezes anteriores, pastor Evandro aproveitou essa quarta para dar aquela parada estratégica que ele sempre faz, para recarregar as baterias, renovar as energias, colocar algumas coisas em ordem. Mas está tudo bem com ele e com a Márcia. A pessoa sempre pensa, pastor não vem, está doente. Não está doente não, está só recarregando as baterias. E eles vão estar com suas atividades retomadas normalmente no sábado, no coquetel da amizade. Eles vão estar aqui, só deram essa paradinha hoje para botar algumas coisas em ordem. E com isso vocês vão ficar um pouquinho comigo aqui. Então vão aprender, amados, e ouvir um pouco das Sagradas Escrituras. E logo após vamos entrar no nosso período de oração. Vamos clamar, vamos interceder ao nosso Deus. E falando de oração, já entrando aqui na nossa mensagem, eu sempre gosto de fazer aquelas minhas perguntas para você fazer a sua reflexão. Como é que anda a sua vida com Deus, querido? Como é que anda a sua vida com Deus? Como é que anda a leitura da palavra? Está bem? Está mal? Como é que está a leitura da palavra? Quando você tem orado, você tem ficado um bom tempo aí na presença do Senhor? Você tem prazer de ficar na presença do Senhor? Você vai com pressa, vai devagar, vai rápido? Você tem vivido uma vida de sinceridade com Deus? Você tem vivido isso? Sendo sincero, transparente com o Senhor? Você tem intimidade com Deus? Você tem intimidade com o Senhor? No seu período de oração, você abre totalmente o seu coração, você se sente livre, você deixa a emoção fluir assim de tal maneira que até chorar você faz na presença dele? Você faz isso? Você faz? Você já chorou na presença do Senhor? Quem aqui já chorou na presença do Senhor, levanta a mão. Mas nem todos levantaram. Um bom número, mas nem todos levantaram. Amados, nós ainda temos um pouco de receio de ter intimidade com Deus. Nós temos um pouco de receio de nos envolvermos mais com Deus, nos aprofundarmos mais em Deus. Apesar de falarmos que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Salvador, na maioria das vezes nós ficamos somente na palavra e não passamos disso. E verdadeiramente não fazemos isso através dos nossos sentimentos. Muitas vezes, querido, não há uma entrega real, uma sinceridade quando nós estamos diante de Deus. Não há assim uma comoção de sentimento, uma prostração de se estar falando e lidando com o nosso Deus. Na maioria das vezes, amados, nós somos um pouco frios de sentimento para com Deus. Nós somos frios, amados. Algumas vezes, nós só cumprimos ritos religiosos. Mas o nosso coração não está ali. Nós cumprimos uma agenda de afazeres na presença do Senhor, mas o nosso coração não está ali. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, mas o nosso coração não está ali. Muitas vezes nós estamos aqui no culto, mas o nosso coração não está aqui. Muitas vezes nós oramos ao Senhor, mas o nosso coração não está aberto para o Senhor. E como diz o Salmo 139, Deus sonda e conhece os nossos corações. E nós podemos passar para os irmãos que estão ao meu lado, de repente ao meu parente, nós podemos passar que o nosso coração está ali, ele está ali, naquela tarefa. Mas se não estiver, Deus sabe que não está. Porque ninguém engana a Deus. Quando nós fazemos as coisas com o coração falta de sinceridade, nosso coração não está ali, o Senhor sabe que não está. Então eu faço mais uma pergunta essa noite. Será que o nosso coração e os nossos sentimentos estão verdadeiramente em Deus? Pensa e responde aí você e Deus. Será que o meu coração e os meus sentimentos estão verdadeiramente em Deus? Eu queria ler um texto, queridos, para falar um pouco mais sobre isso. E a pregação não vai ser só baseada nesse texto que nós vamos ler. Vamos ler vários outros textos. Preciso que você leia bastante a palavra essa noite. Mas esse texto ele vai ser a nossa porta de entrada no nosso assunto. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, querido, no livro de 2 Reis, capítulo 20. Passagem bastante conhecida. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Se alguém estiver sem a Bíblia, presta a Bíblia. Vai estar aqui no telão também, para que todos possam acompanhar a palavra de Deus. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1 a 6. Amém ou misericórdia? Amém? Então acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou o Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Até aqui, queridos. O tema da nossa mensagem nessa noite, queridos, é: o choro mostra o que diz o coração. É isso que vamos pensar essa noite, queridos. O choro mostra o que diz o coração. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, mais uma vez estamos aqui, Pai, incumbido de trazer aquilo que tu queres, Pai. Porque a palavra é tua, Deus. Ninguém aqui é detentor da palavra, Pai. Tu és o dono da palavra, Pai. Então fala, Pai, aos nossos corações aquilo que tu já tem determinado no teu coração, Pai. Possamos aqui receber aquilo que tu queres, Pai. Possamos pôr em prática, Pai. E fazer aquilo que tu queres, Pai. Possamos ser, Senhor Deus, praticantes da Tua Palavra e não tão somente ouvintes, Pai. E para isso precisamos, Pai, da ajuda do Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar os nossos corações, para que a mensagem venha a ser compreendida e entendida, Pai. Vem, Senhor Deus, ajudar para aquilo que, Senhor Deus, foi de difícil compreensão, Tu possa trazer entendimento, Tu possa derramar de sabedoria na vida de cada um, Pai, para que todos possam entender o que Tu queres falar essa noite. Fica conosco, Pai, perdoa nossos erros, nossos pecados, tem misericórdia de nós. É que eu te peço e te oro em nome de Jesus. Amém. Amados, eu queria nessa noite falar e pensar um pouco sobre como anda a nossa relação com Deus. Como que anda o seu dia a dia com Deus? Será que nessa relação nossa com Deus existe uma entrega total de sentimento? Existe uma entrega total de dedicação? Existe um envolvimento total nosso com Deus? Existe uma verdadeira e sincera demonstração de sentimentos para com Deus e para com seus feitos maravilhosos? Como é que anda a sua relação com Deus, querido? Como é que anda? Aí você pode pensar, e o que, que o tema do choro tem a ver com isso? Não estou entendendo. O que, que o choro tem a ver com essa relação com Deus? Eu explico, amados. É que o choro, amado, na maioria das vezes, reflete como está o seu coração. O choro mostra aquilo que está no interior do seu coração e ninguém sabe. O choro, na maioria das vezes, ele representa sinceridade. O choro representa um envolvimento real de sentimentos. O choro comove. O choro, muitas vezes, muda o ambiente. Na maioria das vezes, o choro significa algo que mexeu com o seu coração. E por que eu estou falando na maioria das vezes? Porque você também sabe que existem choros falsos. As lágrimas de crocodilo, aquele choro de criança que não sai uma lágrima sequer. Tem isso também. As armações. Ninguém é inocente de falar que isso não existe, queridos. Mas eu acho interessante, em relação ao choro, que até o choro falso, querido, comprova, o choro falso comprova que o choro verdadeiro representa uma real entrega de sentimento e reflete um coração quebrantado. Porque se um choro falso, ele for bem parecido com o verdadeiro, a pessoa que estiver executando esse choro falso, ele for um bom ator, o choro falso comove tanto quanto o verdadeiro. Para quem não sabe da verdade. Então, não importa falso ou verdadeiro, o choro comove. O choro traz um sentimento. O choro traz uma mudança para nós, traz uma reflexão. Então, queridos, os motivos podem ser diferentes, mas quando o choro acontece, sempre trará ao nosso pensamento um real sentimento de entrega. Teve choro ali? Ali tem um sincero coração dizendo alguma coisa. Amados, e a Bíblia tem inúmeros textos falando sobre choro. Centenas de textos falando sobre choro. Foi até difícil eu escolher esse texto que eu li do rei Ezequias. Mas aprove Deus ser esse. Então vamos voltar lá no texto, que eu quero lhe mostrar algo. Volta lá comigo, não deixa a Bíblia fechada não, que a gente vai ler bastante a palavra de Deus. Volta lá no texto de 2 Reis, capítulo 20. Vamos ler aqui o versículo 2 e o 3. Vamos ler tudo juntos, esse 2 e o 3? Vamos lá. Então, isso, até aí. O que, que o texto diz aí? Como que era o coração do rei Ezequias? Ele tinha que inteireza de coração. E aqui no final diz que ele fez o que era reto aos teus olhos e fez mais o quê? Chorou muitíssimo. Queridos, esse sentimento que Ezequias estava, esse é o sentimento que Às vezes nós perdemos no nosso dia a dia com Deus. Como eu falei, queridos, o choro representa como anda o seu coração. O choro representa o que está dentro do seu coração. O texto diz que Ezequias servia a Deus com inteireza de coração. O que é inteireza de coração, querido? Um coração focado, um coração entregue, um coração aberto, um coração sincero. Era o coração do rei Ezequias. Um coração totalmente à mercê do Senhor. Então, diante dessa situação de morte que o rei Ezequias passa, esse coração faz Ezequias chorar. Esse coração entregue faz Ezequias chorar. E o texto diz, chorar muitíssimo. Muitíssimo. Querido, não foi aquela lagriminha. Não foi aquele marejar no cantinho do olho. Não foi aquele cisco no olho. Querido, não foi aquele olho vermelho de político chorando. Querido, foi um choro muitíssimo. O choro de Ezequias revelava sentimento, dor, um sentimento de um verdadeiro amor ao Senhor. E aí nós vamos no versículo 5, volta lá no versículo 5, e o que que diz no versículo 5 a resposta dele ao Senhor? Leia aí todo mundo junto, ó. Volta... Olha o que é a palavra de versículo 5. Deus ouviu o quê? E viu o quê? As tuas lágrimas. Eu vi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. E eu vi as tuas lágrimas. Amados, o Senhor podia ter respondido assim. Eu ouvi a sua oração e atendi o teu pedido. Ponto final. Não, mas o Senhor ressalta isso. Eu ouvi a sua oração, mas eu vi as suas lágrimas também. Eu vi o seu choro. Eu vi o seu coração. E com isso, o que, que o Senhor estava tentando dizer ali para Ezequias? Ezequias, eu vi o que você sente por mim. Através das suas lágrimas, eu vi o seu coração. E por isso eu vou te conceder mais anos de vida. Eu vi o teu coração através das tuas lágrimas. Queridos, repitam comigo. As lágrimas que Deus se agrada nascem no coração e saem pelos olhos. Essas são as lágrimas que Deus se agrada, querido. Elas nascem aqui e saem aqui, querido. Salmo 56, versículo 8. Abra lá comigo também, queridos. Vamos passear pela palavra, falando sobre choro. Salmo 56, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Queridos, o salmista está dizendo aqui o seguinte. O salmista diz que existe um odre. Um odre é um reservatório. Existe um odre, um reservatório. Este reservatório está nas mãos de Deus. E esse odre, esse reservatório, ele recolhe todas as lágrimas que estão derramadas. Ele recolhe nesse odre. O choro no Senhor não é em vão. A sinceridade no Senhor não é em vão. O Salmo 51 diz que um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás, ó Deus. Querido, quando você se derrama, querido, as suas lágrimas estão no odre do Senhor. No reservatório do Senhor. Você que não se derrama, querido, saiba que tem um odre lá esperando a sua lágrima. Tem um reservatório do Senhor esperando a tua lágrima, querido. Amados, São tantos versículos que falam sobre a importância do choro. Tem também, não precisa abrir, Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, por quê? Porque eles serão consolados. Tem Salmo 126, versículo 5 e 6. Já foi até versículo que a gente escolheu aqui para falar pela manhã. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo seus molhos. E tem vários outros, queridos, que falam sobre choro. Enfim, amados, o que todos esses textos de choro querem nos dizer? Querem dizer que existe uma relação entre o choro e um real envolvimento com Deus. Existe uma relação de quando você chora e uma entrega maior de sentimento para com Deus. Aonde existe o choro, existe um coração sincero. Aonde existe o choro, existe um sentimento de amor verdadeiro. Aonde existe o choro, existe um verdadeiro servo do Senhor. Então talvez você pense aí no seu lugar, né? Ah, então já sei como eu vou resolver os meus problemas de relacionamento com Deus. Já sei o que eu vou fazer agora para resolver meus problemas. Vou abrir agora um berreiro. Vou começar a chorar. Meu Deus. Vai começar a chorar. Vai resolver meus problemas. Como diz a história em quadrinho. Buá, 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 buá. Vou fazer tudo agora chorando. Eu vou cantar chorando, vou tomar banho chorando, vou comer chorando. Amados, nós já falamos lá no início. Não é um choro qualquer, ou um choro falso, que vai melhorar o seu relacionamento com Deus. Só o choro que revela a sinceridade do coração, esse choro Deus recebe. Esse choro Deus deseja. Esse choro Deus quer ver em você, na sua relação com Ele. Porque Ele recebe, na verdade, querido, Ele não recebe o seu choro. O choro é apenas uma consequência. Ele quer aquilo de onde vem o seu choro, ou seja, Ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração. Amado, quantas vezes você chorou diante do Senhor? Uma vez? Três vezes? Nenhuma vez? Você ainda não fez isso? Querido, isso reflete muito como está a sua vida com Deus e como está o seu sentimento para com Deus. Talvez, amado, esteja faltando na mim, na sua vida, um quebrantamento maior diante de Deus. Um prantear maior diante de Deus. Um choro na presença do Senhor, talvez para resolver muitas coisas nas nossas vidas. Talvez assim como foi feito com o rei Ezequias, talvez falte em nós nos envolvemos mais, inteireza de coração, como disse o texto, nós nos entregarmos mais, amar mais a Cristo de todo o nosso coração, como fez Ezequias, com inteireza de coração, com choro. Talvez falte isso para resolver algumas coisas em nossas vidas. Mas nós sabemos que não é fácil quando a gente fala essa questão de choro. Porque quando nós falamos de choro, amados, nós esbarramos em algumas coisas, até mesmo culturais, que atrapalham isso. Quem nunca ouviu falar de que homem não chora? Homem não chora. Quantas vezes eu já ouvi isso? Cala a boca, moleque, homem não chora! Quantas vezes eu já ouvi isso? Ou você ouviu, pô, não fica bem homem chorar, não. Enxuga aí rapidinho, enxuga logo para ninguém ver. Não fica bem homem chorar. Quando geralmente nós encontramos um homem chorando, você até acha estranho, fala a verdade. Ih, sei não, hein. Esse aí chora fácil, ó. Esse aí não engana, não. Esse cara é estranho aí, ó. Agora, a mulher já é mais natural, querido. A mulher chora mesmo. Isso é mais da sua biologia, da sua fisiologia. Já faz parte dela. Então não é muito cobrado nesse sentido. Mas o que, é que a sociedade passa? Que o choro é para os fracos. O choro é para os despreparados. O choro são para os medrosos, covardes. Então essas barreiras culturais, elas também vão ficando aos poucos, queridos, embutidas na nossa cabeça. Inculcadas na nossa cabeça. E acaba algumas vezes atrapalhando a nossa relação com Deus. Atrapalha a nossa relação com Deus. Talvez você já até tenha o desejo de chorar. O desejo de reconhecer que você não é nada, que você realmente é fraco, que você é dependente de Deus. Mas só que essa voz da sociedade vem te impedindo e te intimidando de você fazer essas coisas. Mas agora para pensar, querido. Quem chora é taxado de fraco, medroso, covarde por essa sociedade. Pelos dias de hoje, é taxado disso tudo. E como que era isso aí no tempo de Ezequias? Tu acha que não tinha isso, não? Era pior, querido. No tempo de Ezequias era pior. Tu pensa que no tempo ali de Davi não tinha isso? Era pior, amado. Era muito pior. Naquele tempo que o homem ia na frente e as mulheres iam não sei quantos metros atrás. Era pior, querido. A palavra que pesava e era levada em conta era a palavra do homem. A palavra da mulher não era levada em conta. Agora tu imagina, num lugar de mentalidade assim, como que um homem ia fazer para chorar? Imagina isso. Você chorar no lugar com essa mentalidade. Mas é por isso, querido, que Deus valorizou tanto ali o choro de Ezequias. Ezequias era um rei, era um homem que pro povo tinha que ser o maior exemplo de força e vigor de um reino. E ele ora e chora muitíssimo na presença do Senhor. Eu não sabia, mas o texto não diz. Não sabemos nem quanto tempo foi isso que ele ficou chorando. Pode ser dias, horas, não sabemos. Eu sei que Ezequias não quis conter o seu choro devido ao que iam pensar, ao que não ia pensar. Ele chorou muitíssimo. Ele chorou, rasgou seu coração e mostrou que com essas lágrimas, o que ele tinha no interior do seu coração. E com isso o Senhor adiou a sua morte. Porque ele era um homem de coração entregue e um homem que chorava diante do Senhor. Amados, mais uma vez eu pergunto. Será que a bênção talvez não esteja chegando na minha e na sua vida exatamente por estar faltando um maior, um melhor, um mais sincero relacionamento com Deus da minha e da sua parte? Será que não está faltando em nós um coração verdadeiramente transformado, um coração prostrado, com lágrimas diante do Senhor? As lágrimas mostram como vai o seu coração. Aí talvez você pense aí no seu lugar. Ah, irmão, pô, que exagero também, né? Agora para servir a Deus eu tenho que ficar chorando, tenho que ficar abrindo berreiro. Chorando ou não, Deus sabe o que passa no meu coração. Esse negócio de chorar, bobeira. Chorar, ficar se lamentando pra mim, não. Tô fora disso. Querido, talvez você possa ter essa opinião, possa até estar pensando assim. E eu respeito a sua opinião. Mas eu queria falar que antes de você tomar essa sua decisão de trancar o coração para esses sentimentos, trancar os corações para essas emoções maiores para com Deus... Eu queria dizer para você que pensa dessa maneira, que o choro não vale nada, que Jesus também chorou. Se Jesus também chorou, querido, por que eu tenho que me conter? Por que eu tenho que me segurar? Como é que o homem não chora se Jesus chorou? que a sociedade diz que eu não posso chorar? Se Jesus chorou. O próprio Deus encarnado que esteve entre nós, ele chorou. Ele que tinha extrema comunhão com o Pai, sabedor de todas as coisas, relacionamento perfeito, submissão ao Pai perfeita, homem de oração. Se Jesus chorou, querido, por que que nós não podemos chorar? Alguém aqui, será que tem um relacionamento de comunhão maior do que Jesus tinha com o Pai? Amados, Jesus sempre será o nosso exemplo maior. Se ele sendo Deus, assumindo a sua forma de servo, ele nos seus passos nos deixou o exemplo que é possível ter comunhão com o Pai, mesmo nessa natureza terrena. Se Jesus abriu seu coração em choro, querido, meu coração tem que estar aberto também. O meu coração tem que estar totalmente envolvido de amor pelo meu Senhor. Como já falamos, queridos, o choro simboliza sinceridade, emoção, envolvimento. O choro mostra o que diz o coração. E já que eu falei que Jesus é o nosso exemplo maior, nós temos três versículos na Bíblia, apenas três, que falam que Jesus chorou. Você sabia que tem três versículos que falam que Jesus chorou? A pessoa geralmente sabe de um ou de dois. Tem três versículos que falam que Jesus chorou. Vamos ver, analisar esses três versículos que Jesus chorou. E vamos ver algumas situações que podem nos ajudar a mudar e melhorar e muito o nosso relacionamento com Deus. Vamos dar uma olhada em algum desses versículos. Texto que Jesus chorou. Primeiro texto, o mais clássico e já bem conhecido. João capítulo 11, versículo 32 a 36. João 11. Vamos ler do 32 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Até aqui está bom, queridos. Amados, Jesus passou por muitas situações complicadas que envolviam a morte, pessoas doentes. E em várias situações que ele passou, ele não chorou em nenhuma dessas situações. Nenhuma dessas. Mas nesse caso de Lázaro, Jesus chorou. O que tinha de elementos diferentes nesse caso para Jesus chorar? O que tinha diferente nesse caso aqui de Lázaro? A diferença era que Lázaro e sua família eram amigos de Jesus. Eles eram amigos de Jesus. E como infelizmente vemos nos dias de hoje também, queridos, onde muitas das amizades são feitas na base dos interesses. Imagine como não devia ter de interesseiro lá na época de Jesus. O que não devia ter de gente interesseira atrás da amizade de Jesus? Tudo para obter algum benefício, ganhar alguma coisa. Deviam ter muitas pessoas atrás de Jesus, atrás da amizade, entre aspas, com Jesus. Mas foi só nessa família aqui de Lázaro que Jesus encontrou alguém para chamar de amigo. Só nessa família aqui. Só aqui havia um sentimento diferente, queridos, nesse caso. E se você prestou atenção no texto, o texto diz que quem atrasou a ida para ver Lázaro foi o próprio Jesus que atrasou. Pois ele já sabia que Lázaro não estava dormindo, como alguns pensavam. Ele já sabia que Lázaro estava morto. Ele já sabia que ele ia ressuscitar. Mas mesmo sabendo disso tudo, Jesus ainda chorou. Jesus chorou e estava triste pelo fato da morte ser resultado do pecado, querido. Pecado esse que entrou no mundo quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore proibida. Jesus nunca teve qualquer pecado próprio para se lamentar ou para chorar. Mas mesmo assim, assim como nós, ele lamentou o pecado e os seus efeitos na vida do próximo. E um dos efeitos desse pecado atinge a vida do seu amigo Lázaro. Por isso Jesus chorou. Jesus não chorou por Lázaro assim tão somente. Jesus chorou pelo efeito do pecado ter atingido também a vida dele. Queridos, Lázaro era amigo de Jesus. Era uma condição especial. Mas só que em 1 João, em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amados, da mesma forma que Jesus chorou por Lázaro e intercedeu por ele com poder e graça, apenas por ele ser seu amigo, querido, o que mais ele não fará por você que se tornou filho de Deus? Nós somos filhos de Deus, queridos. Não somos só amigos como foi Lázaro. Nós somos mais, nós somos filhos de Deus, filhos por adoção, a qual o Espírito clama: Abba, Pai. Nós somos filhos de Deus. Se Jesus intercedeu por Lázaro, seu amigo, imagina o que ele não faz por mim e por você, que somos servos de Deus, filhos do Deus Altíssimo. Eu não sei, querido, o que você está passando. Não sei o que está passando, minha irmã, mas Deus sabe o que você está passando. Nós não servimos a um Deus distante, cercado de obstáculos, colocando várias dificuldades. Ao contrário, querido, Ele se fez um de nós e falou que o véu do templo se rasgou. Você tem livre acesso ao Pai. Um Pai que conhece o que você passa, pois Ele já passou, esteve entre nós e até chorou igual eu e você. Jesus conheceu a dor, conheceu a fome, conheceu o frio, conheceu o choro. E esse Deus quer ter intimidade comigo e com você. A Lázaro ele chamava de amigo. Eu e você ele quer chamar de filhos de Deus. Mas para isso ele tem que reinar no seu coração, querido. Ele tem que ser o elemento central no seu coração. Se Jesus chora por você, por que você não pode chorar na presença dele? Por que nós não podemos buscar mais ele? Por que nós não podemos nos derramar mais na presença dele? Jesus chorou pelo efeito do pecado ali na vida de Lázaro. Aí eu pergunto para você: quando foi a última vez que você chorou pelos pecados da sua vida? Quando foi a última vez? Ou você nunca fez? O choro mostra o que diz o coração. Segundo texto que Jesus chorou, queridos. Lucas capítulo 19, versículo 36 ao 44. Lucas 19, 36 a 44, diz assim a palavra do Senhor: indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. dizendo: Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meia multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando à cidade, vendo a cidade, o que ele fez? Chorou. E dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Amado, Jesus chorou quando ele viu a cidade de Jerusalém. E no versículo 44, ele deixa claro o motivo do choro de Jesus. Volta aí no 44, no finalzinho, quando ele fala: Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Foi por isso que Jesus chorou, querido. Amado, Jesus não chorou pela Jerusalém, cidade de Jerusalém. Jesus não chorou pela estrutura da cidade. Jesus não chorou pelos jardins. Jesus não chorou pelos muros, a qual seria destruída. E ele, por seu próprio Deus, bem sabia que isso ia acontecer. Jesus chorou, amado, pela Jerusalém celestial. Chorou pelo que Jerusalém representava. Jerusalém representava o povo de Deus. Povo de Deus. O povo que ele mesmo falou em Mateus 23, 37, que ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Querido, esse versículo, e não quiseste, é bem parecido com esse que nós lemos aqui no versículo 4. Não reconhecestes a oportunidade. Vocês não quiseram. Por isso Jesus chorou. Porque a oportunidade de ser dada a Jerusalém, a palavra encarnada estava ali andando em Jerusalém, e o povo não quis. Por isso Jesus chorou. E Jesus todas as vezes chora, querido, quando eu e você desperdiçamos a nossa vida com coisas que não agradam a Deus. E com isso nós fazemos como Jerusalém fez. Nós desprezamos a rica oportunidade de tão grande salvação. O Senhor, como disse bem aqui o texto, ele quer nos colocar como a galinha faz seus pintinhos, querido, debaixo de suas asas, da sua proteção, do seu amor. Mas nós estamos correndo disso. Nós estamos colocando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e até o nosso choro em coisa que não agrada a Ele. A gente não chora na presença do Senhor, mas chora na novela, chora no filme. Chora quando o time é campeão. Já chorou na presença do Senhor? Assim como Jesus chorou, nós devíamos também chorar mais, querido. Nos derramar mais, clamar mais, querido, pedindo: Senhor, tem misericórdia de nós. Não nos deixa cair nos mesmos erros de Jerusalém. Eu quero ficar debaixo das tuas asas, bem perto de ti. Eu não quero te fazer, Senhor, chorar pela minha desobediência. Se alguém tem que chorar, que seja eu prostrado aos teus pés. Não o contrário, eu não quero que o Senhor chore por mim, eu que tenho que chorar por Ele. Porque o choro mostra o que diz o coração, querido. Terceiro e último texto que Jesus chorou, queridos. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Lá no finalzinho. Hebreus capítulo 5, Versículo 7. Ó, diz assim a palavra do Senhor. Ele, quem? Nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então aqui você está falando, ó, Jesus com forte clamor e o quê? Lágrimas. Clamor e lágrimas. Aí você pode pensar, né, querido? Estranho aí. Esse texto diz que Jesus chorou a quem o Pai podia livrar ele da morte. Mas, assim, a gente não lembra logo de início, assim, isso escrito nos evangelhos. Essa passagem dizendo que ele chorou diante nessas condições, chorou para quem podia livrar ele da morte. Como é que foi que o autor de Hebreus, que ninguém sabe quem é, né? O autor de Hebreus, ele teve acesso a essa informação para registrar no livro de Hebreus. Essa informação que Jesus chorou com lágrimas. Vamos mais um pouquinho aqui para frente no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 3. Essa passagem aqui, o escritor aqui de Hebreus vai falar, ó. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Queridos, aqui o autor está falando que ele não podia deixar de viver e não podia também deixar de escrever ou negligenciar daquilo que foi confirmado pelos que ouviram o próprio Jesus, viram e ouviram o próprio Jesus. Seria negligência da parte dele. Ou seja, o autor de Hebreu retratou esse choro de Jesus após ele ter ouvido algum relato de alguma testemunha ocular. Alguém viu Jesus chorando e o autor do livro de Hebreus foi e transcreveu isso aqui. Queridos, você pode dizer aí, tá, entendi. Mas que testemunha foi essa? E que passagem é essa que essa pessoa viu Jesus chorando? Amados, para explicar não precisa nem ter uma Bíblia de estudo, não. Na maioria das Bíblias tem. A sua Bíblia tem aquelas notinhas no rodapé aí, pequenininha? Tem aí, ó. Pequenininha, que tem as referências embaixo. Quem tem aí, levanta a mão. Ah, todo mundo tem, aqui não precisa nem ter Bíblia de estudo, não. Se você procurar aí, no rodapé, no capítulo 5 aí, versículo 7 de Hebreus, tu volta lá, capítulo 5, versículo 7. Lá embaixo na sua referência, abaixo do 5.7, a própria Bíblia mostra a referência de passagens de Mateus, Marcos e Lucas. Quem achou aí na Bíblia? Ó, a maioria achou. Vamos ler um desse texto aí para entender que passagem era essa que o texto de Hebreus capítulo 5, versículo 7 está falando. Ele faz referência a pelo menos outros três textos bíblicos. Vamos ver um que vai servir para os outros. Lucas 22, versículo 39 a 44. Abre aí. Vai explicar que passagem era essa que o autor do livro de Hebreus escreveu que Jesus chorou. Vamos ler então. Jesus no Getsêmani. Olha a resposta aí. 39, vamos ler. Lucas 22, 39. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tomou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Amados, quem estava aqui na aula de BD domingo de manhã? Então, tinha gente na aula de BD domingo de manhã. A lição que eu falei domingo de manhã foi: a Bíblia se completa porque a Bíblia é harmônica. Foi a harmonia dos evangelhos, a lição, no domingo de manhã. A Bíblia é harmônica, querido. A Bíblia não entra em contradição com ela mesma. A Bíblia explica a própria Bíblia. Portanto, querido, segundo aqui o autor do livro de Hebreus, alguém foi testemunha ocular dessa oração de Jesus no Getsêmani. E mesmo que esse não tenha relatado nos evangelhos que Jesus chorou, essa pessoa relatou ao autor do livro de Hebreus que Jesus, no meio dessa agonia de suor e sangue, Jesus também chorou. Por isso que ele relatou ali no livro de Hebreus. Jesus também chorou no Getsêmani. E assim completa os três textos que Jesus chorou na Bíblia, querido. E nesse texto do Getsêmani, nós temos algumas perguntas a fazer também. Por que que Jesus chorou no Getsêmani? Por que ele pediu ao Pai para, se possível, passar dele esse cálice? Será que ele estava com medo? Será que ele teria desistido? Não, amado, não é nada disso. É porque para nós pecadores, queridos, pecar é uma coisa ruim, mas devido à nossa natureza carnal e caída, se pecarmos, nós acabamos absorvendo bem os impactos desse ato, porque nós somos pecadores mesmo. Agora você imagina, querido, alguém que nunca pecou suportar em uma cruz o peso do pecado de todos nós. Alguém que nunca pecou se tornar o sacrifício vivo por todos os pecadores e se tornar por alguns momentos um maldito pendurado no mandeiro. Porque era assim que eram chamados aqueles que eram crucificados. Você já imaginou que alguém puro que nunca pecou na vida passar por isso? O peso dos nossos pecados, queridos, era uma dor pior para Jesus do que qualquer dor física que ele poderia estar sentindo naquele momento. E ele, sabedor que faltava pouco para essa hora chegar, a hora de carregar o peso dos nossos pecados, ele chora, querido, ele sua sangue, ele pede, se possível, for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E assim foi. E assim foi. O choro de Jesus era tanto pelo peso do pecado, não que a dor física não existisse, mas a do pecado era tão maior, o peso do pecado era tão maior, que ele diz assim lá na cruz: Eli, Eli lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Isso ele está fazendo referência a um salmo messiânico. Vamos lá nesse salmo lá? Salmo 22, versículo 1. Abra comigo, Salmo 22, versículo 1. Jesus na cruz falou: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? Leia você o Salmo 22, versículo 1. Deus meu, queridos, olha essa parte final do versículo. Depois que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Ele fala: por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Queridos, olha a preocupação de Jesus aí. O peso do pecado que Jesus estava ali suportando era tão grande, querido. Era tão insuportável para quem nunca tinha pecado na vida, que ele se sentiu ali na cruz como uma pessoa sem salvação. Foi como se ele dissesse assim: as minhas palavras estão longe do Pai. Eu não me sinto mais perto do Pai, por que me desamparaste? Devido ao peso do pecado que estava ali sobre ele. E essa ansiedade de saber que essa dor do peso do pecado estava bem próximo de acontecer na vida dele, foi por isso que causou aquela agonia, aquele choro no Getsêmani. Jesus sabia que seria ressuscitado em glória, ele sabia. Mas também sabia que suportar o pecado de todos seria algo bem difícil. Jesus chorou pelo peso do pecado que carregaria dos outros. Será que não está faltando eu e você começarmos a chorar pelo pecado que nós cometemos, queridos? Jesus chorou pelos pecados que não eram dele. Será que não está faltando em nós chorarmos mais e guerrearmos mais contra os nossos próprios pecados? Porque o choro mostra o que diz o coração, querido. E depois de tudo isso que eu falei, eu pergunto para você, meu amado: o que precisa mudar aí no seu coração? O que você precisa chorar e depositar aos pés de Cristo? O que você precisa se derramar e colocar diante dele? Eu gostaria de chamar você a orar nesse momento. Se você tem algo a colocar diante do Senhor, você fique em pé onde você estiver, que nós vamos estar orando por você. O que está te fazendo deixar de ter mais intimidade com Deus? O que é está te fazendo? Coloca isso ao Senhor. O que você tem chorado no teu quarto secreto? Coloca isso ao Senhor. O choro mostra o que está no seu coração. O choro mostra o que está no seu coração. E o Senhor sonda e conhece o seu coração. Coloca a Ele o que está no seu coração. Nós lemos o Salmo 139. Tu sondas e conhece. Se tem algo a se derramar diante do Senhor, coloca aí a Ele agora. Senhor, me ajuda, Pai. Que assim como foi com o rei Ezequias, eu quero te servir com inteireza de coração. Eu quero te servir com inteireza de coração. Não quero te dar o mínimo, eu quero te dar o meu melhor. O meu melhor. Sonda e conhece o coração deles, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, esteja agora, Senhor Deus, ajudando a esses que estão dizendo agora: Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero me derramar na tua presença, Jesus. Eu quero me derramar na tua presença, Deus. Senhor, aí está o teu povo, Pai, que nessa noite entende, Deus, que precisa melhorar o relacionamento contigo. Precisa melhorar o relacionamento contigo. Mostra agora, Pai, o que é preciso fazer. Que teu Espírito Santo esteja a mostrar e ajudar, Pai. O que é preciso fazer? Senhor Deus, destrava, Senhor Deus, essas travas que estão nos olhos, como diz a passagem, Deus. Para que esses homens e essas mulheres venham chorar diante de ti, Pai, se derramar, Deus. Se Jesus chorou, por que nós não podemos chorar, Pai? Existe um odre que o Senhor recolhe as suas lágrimas, querido. Não tenha vergonha de chorar diante do Senhor. Ele quer ver o seu coração quebrantado. Ele quer ver. coloque ao Senhor, diga: Senhor, estou aqui, coração aberto, faz uma obra em mim, Senhor. Faz uma obra em mim, Senhor. Faz eu fazer coisas que eu nunca fiz, Deus. Me enche como Tu queres, Deus. Faz de mim um vaso que transborda da Tua graça, Deus. Eu quero ter intimidade contigo, Pai. Chorar muitíssimo, inteireza de coração, é isso que eu quero, Pai. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Senhor. Senhor, abençoa o povo que fez essa oração, Deus. Não deixe eles voltar vazios, Senhor Deus, para os seus lares, Deus. Mas possam voltar preenchidos de Ti, Deus. Senhor Deus, que não estão mais sozinhos, possam se sentir com a Tua mão de poder estendida, Pai. Tu está com a mão estendida, Pai, como a passagem falou, a trazê-los como a galinha faz com seus pintinhos. Tu está embaixo da proteção do Senhor, Deus. Agora cuida deles, Pai. Que eles possam, Senhor Deus, retornar, Pai, para os seus lares, fortificados por essa palavra. E aquele que não chorava vai voltar a chorar. Aquele que nunca chorou vai chorar, Pai. Mas não vai ser de tristeza, não. Vai chorar de intimidade com Deus, Pai. De tamanha intimidade com Deus que vai ter, Pai. Abençoe a vida desses que fizeram essa oração com interesse de coração e com sinceridade. É que eu te peço e te oro em nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém. Deus abençoe, queridos. Podem sentar, passar a palavra para o diácono Gilvão.
Que o amor de Deus Pai, Todo-Poderoso, as consolações do Espírito e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre, em Cristo Jesus. E quem crê nisso, diga amém.